Oi, Wellington, bom dia.
Bom dia, Cláudia.
Hoje nós vamos falar sobre trabalhar bem sem estrutura. É preciso ter essa flexibilidade?
Sem dúvida. O jogo de cintura de fazer as coisas que são necessárias quando não se tem recursos financeiros, materiais, de pessoal ou processos que poderiam facilitar o trabalho. Porque tem muita gente que trabalha bem quando todas as coisas estão lá postas.
Conspiram a favor.
Isso.
Isso não acontece todo dia, não. Longe disso.
Não, só que, Cláudia, está aí um ponto importante. Às vezes as organizações vão contratar um gerente, um diretor, e precisam estruturar, por exemplo, um departamento. E essa pessoa trabalhou em multinacional, ele tem uma baita carreira, só que jamais teve que estruturar nada. Ou a última vez que ele estruturou foi 20 anos antes. Depois trabalhou em organizações já muito bem organizadas, planejadas, organizações que já tinham processos de escala mundial, por exemplo. Uhum. Então, esse gestor é bom para fazer o quê? Para tocar um transatlântico, mas não para construir transatlântico. Ou, pelo menos, ele já fez isso em algum momento, mas não tem mais saco de fazer naquela altura da carreira.
Certo.
E a organização contrata esse profissional e depois se arrepende porque o resultado não veio. Mas ele tinha que estar disposto a fazer o trabalho sujo, vamos dizer assim, cortar um mato alto. Então, é importante trabalharmos em organizações realmente com modelo e práticas de gestão de primeiro nível? Seguramente. Mas o que torna alguém um grande líder? É ter que cortar um mato alto. Como acontecia, por exemplo, com os pioneiros de Londrina, né? Ou de outras cidades que se fizeram a partir de primeiras pessoas que acreditaram, não, nós vamos construir uma cidade ali. E dentro das organizações, cada vez menos encontramos pessoas dispostas a trabalhar sem estrutura. Ah, eu vou dar resultado, mas preciso de mais cinco pessoas.
E trazendo soluções também, né? A pessoa não ficar ali só pensando nisso. Ah, eu não tenho condição disso, eu não tenho isso, não tenho aquilo. É olhar sempre para o lado negativo, mas trazer soluções para isso faz a diferença.
Como você vai dar seus pulos para conseguir com menos cinco pessoas do que você gostaria entregar o resultado? E não simplesmente usar isso como muleta, como desculpa.
Bom, isso, de que forma o líder precisa trabalhar aí dentro do negócio para convencer as pessoas de que, às vezes, não tem o ideal, mas é possível?
Então, você tocou num ponto importantíssimo, Cláudia, que é a questão da ele tem que ser um bom comunicador para engajar as pessoas. Primeiro o seguinte, não tem estrutura. Aí, e como que a gente vai fazer? Nós vamos fazer assim, não adianta falar uma vez só. Tem gente que diz, não dá, com menos cinco, sem budget, sem isso. Às vezes se cria um ambiente até
dar.
De não vai dar logo de cara. Então ele precisa ser um grande evangelizador, dizendo, não, nós vamos conseguir, a gente vai mudar isso, vai fazer daquela maneira, e amanhã fala novamente. Esse espírito de
Moisés, falar todos os dias é normal.
Esse espírito de Moisés em busca da terra prometida, né? Uhum. Com certeza, não tinha estrutura nenhuma, 40 anos no deserto, e as pessoas seguindo ali, às vezes murmurando, dificuldades sem fim, mas imagino quanto que ele teve que trabalhar sem estrutura, sem a clareza dele, mas dos outros não. E nós precisamos fazer a mesma coisa hoje em dia, porque os trabalhos que precisam ser feitos nas organizações, de quem está nos ouvindo nesse momento, os principais trabalhos, pelo menos, eles vão exigir que o líder esteja disposto a cortar o mato alto. Construir o trabalho que precisa ser feito sem que ninguém tenha feito antes.
Não tem jeito. Obrigada, Wellington, e até a próxima.
Até a próxima, Cláudia.